a ouvir e a ver.
Muito obrigada.
Eu também.
Muito obrigada. Felicito todos os peticionários nas pessoas dos primeiros subscritores pelo exercício do direito de petição. Presentes estão os deputados, eu que estou a presidir a reunião, Gabriela Fonseca, representante do PSD, o senhor deputado João Gouveia, do grupo parlamentar do PS, a deputada Paula Santos, em representação do PCP, e julgo que online estará também o senhor deputado Pedro Sousa, do PS. Nesta audição vamos apenas ouvir a FENPROF, representada pela professora Manuela Mendonça, a professora Albertina Pena e o professor João Louceiro. Em relação aos tempos, terão 10 minutos iniciais, que poderá ser utilizado por apenas uma pessoa ou repartido por mais que uma pessoa. Depois segue-se 3 minutos para cada grupo parlamentar e no final a FENPROF terá mais 10 minutos para o encerramento. Da mesma forma, poderá ser utilizado por uma pessoa ou o tempo repartido por mais que uma pessoa. Passo assim a palavra à professora Manuela Mendonça.
Muito obrigada, senhora Presidente. Obrigada. Em representação dos mais de 8 mil subscritores desta petição, entre os quais se incluem os 3 membros do Secretariado Nacional da FENPROF que participam nesta audição, cumprimento as senhoras e os senhores deputados presentes, propondo-me, nesta intervenção inicial, sublinhar o objetivo da referida petição, apresentando e fundamentando as principais preocupações que lhe estão subjacentes. E o primeiro aspecto que queremos realçar é que esta petição, contra o processo de transferência de competências para os municípios na área da educação, tem como primeiros subscritores, para além do secretário-geral da FENPROF, a organização promotora da iniciativa, os presidentes das associações de diretores e dirigentes escolares, ANDAIEP e ANDE, os coordenadores de organizações sindicais representativas de trabalhadores não docentes das escolas, o CETAL e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, e o presidente da CNIP, uma das organizações representativas das associações de pais encarregados de educação. Este facto mostra que as preocupações que aqui trazemos não são apenas dos professores, são partilhadas por muitos elementos da comunidade escolar. Preocupações plasmadas no texto da petição e que, em termos genéricos, se prendem com a desresponsabilização do Estado Central pela educação pública, a criação de maiores assimetrias entre escolas de diversos municípios, ou ainda maior limitação da autonomia das escolas sujeitas a uma dupla tutela. Com efeito, os peticionários consideram que o processo de transferência de competências para os municípios e comunidades intermunicipais, consagrado na Lei 50/2018 e no Decreto-Lei 21/2019, enferma de vários problemas e contradições. É problemático quando transfere para o poder local responsabilidades que devem continuar a pertencer ao poder central, por exemplo, um financiamento adequado do sistema público de educação. É problemático quando transfere para as autarquias e para as comunidades intermunicipais responsabilidades que deverão permanecer nos agrupamentos e escolas não agrupadas, por exemplo, refeições e cantinas ou a gestão do pessoal não docente. Ou seja, nesta vertente, o Governo, ao invés de descentralizar, centraliza ou recentraliza, uma vez que transfere para os municípios competências que hoje são exercidas pelos órgãos de gestão das escolas e agrupamentos. E, finalmente, é problemático quando, pretendendo, pelo menos alegadamente, descentralizar, o Governo continua a guardar para si decisões que, num processo de descentralização, deveriam caber às escolas e agrupamentos num quadro do reforço da sua autonomia e não a outras entidades. Decisões que poderiam contribuir para o processo educativo das crianças e jovens, tais como a constituição das turmas, a organização dos horários, o apoio a crianças que dele necessitam ou a organização de estruturas intermédias de gestão. Neste âmbito da autonomia da organização pedagógica, não há nenhuma descentralização. Em suma, os peticionários consideram que estamos perante um processo que fragiliza ainda mais a autonomia das escolas, quer porque lhes retira competências em alguns domínios, quer porque mantém centralizadas decisões que deveriam ser suas. Por outro lado, admitindo poder ser do interesse do governo transferir para as autarquias problemas que têm vindo a gerar, frequentes e justos protestos, insatisfações de pais, alunos, trabalhadores não docentes e professores, os peticionários alertam para que um acréscimo de responsabilidades dos municípios num quadro de subfinanciamento porá em causa o direito de acesso a uma escola pública gratuita e de qualidade. E por isso apelam a que seja tida em conta a experiência no nosso país e no estrangeiro, que demonstra que esta opção é um erro com consequências desastrosas ao nível percentual de assimetrias entre escolas de diferentes municípios e à desresponsabilização do Estado pelo financiamento público, pondo em causa a igualdade de oportunidades e comprometendo o direito a uma educação de qualidade para todos. Senhoras e senhores deputados, embora dois terços dos municípios do continente não tenham optado pela entrada no processo de transferência de competências em educação, e importaria discutir as suas razões, o Governo impôs na lei que o mesmo será compulsivo em 2022. Ora, como já referimos, este processo padece de vários problemas, desde logo a falta de uma definição clara e fundamentada sobre que competências devem caber à administração central, à administração regional e local e aos agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas. Essa seria a primeira coisa a fazer num processo de descentralização de competências em educação digno desse nome. O princípio da subsidiariedade consagrado na Constituição da República, visando uma aproximação dos cidadãos ao poder político, estabelece que uma entidade superior só deve chamar para si aquelas funções que não possam ou não devam, de forma eficaz e adequada, ser prosseguidas pelas instâncias inferiores. Ora, em educação, há funções que, à luz deste princípio, não podem nem devem ser descentralizadas. Cabem aqui a estruturação do sistema público de educação e o seu financiamento. Por outro lado, o nível mais adequado e eficaz para o exercício de outras competências já aqui referidas é a escola-agrupamento, no âmbito da autonomia legítima que lhe cabe. Autonomia que esta lei no discurso reconhece, mas no articulado contraria. Uma última nota. A Covid-19 mudou a nossa vida e trouxe desafios acrescidos também à educação. Ao evidenciar o papel insubstituível da escola, como espaço de aprendizagens diversas, mas também de socialização e de acolhimento, a pandemia reforçou a exigência de escolas públicas mais fortes e de mais oportunidades para todos os alunos. Como afirmou António Guterres na apresentação do relatório da ONU sobre políticas de educação de Covid-19, num mundo onde existem níveis insustentáveis de desigualdade, precisamos da educação, o grande equalizador, mais do que nunca. Acrescentando, temos de tomar medidas corajosas agora para criar sistemas educativos de qualidade, inclusivos e resilientes, aptos para o futuro. Para isso, como sublinhou também recentemente o Conselho Nacional da Educação, é imprescindível providenciar os recursos necessários à minimização do prejuízo causado pelo encerramento das escolas, no quadro de um programa ambicioso e um investimento consistente na educação pública. Senhoras e senhores deputados, este contexto torna ainda mais premente o alerta dos subscritores desta petição. É preciso prevenir os riscos associados a processos de municipalização da educação, que estão, de resto, subjetivamente estudados noutros países, e que incluem o acentuar de assimetrias entre escolas de diferentes municípios, a desresponsabilização do Estado pelo financiamento da educação pública e uma maior permeabilidade à privatização e terceirização da educação. Em vários países, dificuldades financeiras levaram os municípios a entregar a gestão das escolas ou a concessionar importantes componentes do serviço educativo a empresas privadas, com perda de qualidade dos serviços contratualizados. Estes são riscos que não podem ser ignorados, sobretudo num país onde existem municípios e regiões com níveis muito diversos de desenvolvimento económico, social e cultural, e onde a educação é objeto de prioridades diversas. Essas diferenças repercutir-se-ão necessariamente na qualidade das respectivas ofertas educativas e na disponibilidade de recursos, pondo em causa a igualdade de oportunidades e comprometendo o direito a uma educação de qualidade para todos, independentemente do concelho onde nasceram ou onde residem. E essa é uma responsabilidade que, por imperativo constitucional, tem de ser assumida pelo Estado Central. É neste quadro que os peticionários contestam o processo em curso de transferência de competências para os municípios na área da educação e apelam às senhoras e aos senhores deputados para que a questão volte a ser debatida na Assembleia da República, tendo em vista a reversão deste caminho. Muito obrigada.
Muito obrigada pela sua intervenção, de que tomamos a devida nota. E agora passava a palavra ao meu colega deputado João Gouveia, do Partido Socialista.
Muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos os colegas deputados. Também, naturalmente, uma boa tarde em particular àquelas que estão a falar em nome dos peticionários. E apenas umas ultra breves notas. Saudar naturalmente a vossa presença virtual, ainda que virtual, relevar a clareza dos argumentos e considerandos expostos subjacentes à petição, dizer-vos que todos conhecemos o processo de descentralização que está em curso. Todos sabemos, no plano específico da transferência de competências no domínio da educação, que isso potencia o aparecimento de um inúmero e diversificado conjunto de dificuldades. E aquilo que vos posso dar nota é que a presença do grupo parlamentar aqui hoje é no sentido de ouvir, no sentido de continuar a recolha de informação, para que, no âmbito deste processo, a continuar ou não, possamos, acima de tudo, contribuir para que haja uma valorização e uma melhoria sistemática daquilo que é a educação, se quisermos, a educação pública. E penso que, pelo menos nisso, na necessidade de que tudo seja feito para valorizar e dar maior consistência ainda à educação pública, pelo menos a esse nível, estamos de acordo. E iremos certamente dialogando, continuando a colher informação e, acima de tudo, procuremos continuar com aquilo que é exigido a quem tem responsabilidades, é que tenha sentido de responsabilidade. E, para já, eram os únicos comentários que entendo estar em condições de poder formular.
Opa, mas perdemos o som.
Já tem som?
Agora já.
Já.
O PSD naturalmente felicita todos os peticionários e compreende todas as vossas preocupações e comunga com muitas delas, nomeadamente o aumento de competências para os municípios em situação de subfinanciamento, o que afetará naturalmente a educação e o ensino. Daí grande parte dos municípios não terem aceito a transferência de competências em diversas áreas, entre as quais se inclui a educação. Mas também permita-me salientar que há muitos bons exemplos também de trabalho colaborativo entre as direções dos agrupamentos e os executivos das autarquias, com respeito pelas competências de cada um, sem que exista efetivamente essa delegação de competências. E se dúvidas houvesse, a atual crise pandémica veio acentuar e mostrar o que acabei de dizer, pois foram os autarcas que, em conjunto com os agrupamentos, conseguiram fazer acontecer o ensino à distância. Julgo que a questão fulcral poderá estar na ausência de uma delegação clara e inequívoca das competências que cabe a cada um dos intervenientes no processo, e a autonomia das escolas tem que ser, portanto, uma realidade, tem que ser aumentada e respeitada. ao Governo, naturalmente que deve caber sempre o recrutamento e a mobilidade dos docentes, com respeito pela graduação profissional, a melhoria das condições de vida, a atratividade da carreira, o seu rejuvenescimento, e às autarquias que caberá, certamente, uma parte bem difícil da manutenção e conservação das escolas, quando sabemos o estado em que se encontra uma parte significativa do parque escolar, entre outras competências. Mas entendemos que isto é um processo que não está fechado e que, pelo menos até ao final do ano, tem que ser trabalhado, tem que serem ouvidos todos os intervenientes e, naturalmente, teremos que encontrar consensos entre todas as partes envolvidas. Muito obrigada. Passava agora a palavra à senhora deputada Joana Mortágua, em representação do Bloco de Esquerda, que entretanto chegou. Muito obrigada.
Muito obrigada. Queria cumprimentar FENPROF, Manuela Mendonça. Nós partilhamos, e pedir desculpas antecipadamente, vai começar daqui a 4 minutos a audição do Ministro da Educação na Comissão de Educação e, portanto, eu vou ter que sair. Hoje foi um dia com muita sobreposição de reuniões. Nós partilhamos, no essencial, as críticas que a FENPROF e muitos outros sindicatos e professores e muitos outros intervenientes da comunidade educativa têm feito a este processo de municipalização, porque é disso que se trata, no nosso entender. Ele não é um verdadeiro processo de descentralização, porque um verdadeiro processo de descentralização teria de começar precisamente pelas escolas e, portanto, perceber que competências é que seriam transferidas ou devolvidas, de alguma forma, às escolas, como é que se poderia reforçar a autonomia das escolas, e isso implicava um debate mais profundo sobre a própria democracia interna das escolas, a forma como são eleitos os seus órgãos diretivos, o modelo dos seus órgãos diretivos, a participação também dos alunos, dos pais e dos professores nessa autonomia, mas esse seria sempre um modelo desejável para início de conversa, e depois entender das várias competências quais é que a tutela, o Ministério da Educação não pode abdicar em nome da universalidade do direito à educação e de um sistema educativo com coerência, e quais é que poderiam ser eventualmente descentralizadas para estruturas intermédias. De qualquer forma, não foi assim que aconteceu. Nós temos muitas referências internacionais, como foi dito, de processos de municipalização ou de regionalização da educação que se concluíram em fragmentação e atomização dos sistemas de ensino, e portanto há várias alertas que deveriam ter sido ouvidos, e nós certamente acompanhamos todo o conjunto de preocupações que foi aqui deixado, e várias vezes tivemos a oportunidade de discutir esta matéria com a FENPROF, e portanto é para dizer isso que acompanhamos as preocupações, e pronto, eu vou ter que sair, lamento, mas tem de ser.
Muito obrigada, senhora deputada. Passava agora a palavra à senhora deputada Paula Santos, em representação do PCP.
Muito obrigada. Queria começar por cumprimentar os dirigentes da FENPROF, que estão nesta audição, mas cumprimentar também o facto de ter sido possível encontrar este consenso entre várias entidades na defesa da escola pública e na defesa do direito constitucional e universal à educação. E, de facto, as questões que são aqui trazidas por esta petição, um conjunto de preocupações, bem como a reivindicação que colocam de reversão de todo este processo, são questões que nós acompanhamos e que temos intervido exatamente nesse sentido. Eu gostaria de dizer o seguinte: nós hoje estamos aqui a discutir esta petição com este tema e com estas preocupações, porque houve a aprovação de uma lei na Assembleia da República, com o acordo entre PS e PSD, que permitiu que houvesse este processo de transferência de competências para os municípios, quando se sabia que não estavam garantidas nenhuma das condições para haver este processo, para dar concretização a este processo de transferência de competências. Ou seja, ninguém foi ao engano. A identificação das necessidades, dos meios, das condições para o exercício das competências por parte das autarquias foram elementos que nunca foram disponibilizados no início do processo, nunca houve qualquer fundamentação que justificasse esta decisão. PS e PSD decidiram-na por opção política, não com nenhuma preocupação de valorização da escola pública, nem de valorização do direito à educação, nem de garantia desse direito e de valorização dos estudantes e do conjunto dos trabalhadores na área da educação. E por isso, agora perante um erro, e aliás está visível, foi inclusivamente dito na intervenção, e é um facto, tanto assim é que o processo é um processo que de facto não garante a universalidade do direito constitucional à educação, que a maioria dos municípios ainda nem sequer aceitou as competências a este nível. Não se trata de nenhum processo de descentralização, acompanhamos esta apreciação que é feita, porque num processo foi muitas das vezes introduzido como argumento a proximidade, e de facto, se há elemento que é próximo da comunidade, são as escolas. E, portanto, estar a retirar competências às escolas para os municípios e para as comunidades intermunicipais, que nem sequer as comunidades intermunicipais, nesse caso concreto, nem sequer constituem, não são parte integrante da organização administrativa do Estado, constitui, de facto, um erro enorme. Nós, aliás, vimos já, até no âmbito, nos tempos mais recentes, agora no âmbito da epidemia e de todo este processo que gerou enormes perturbações na escola pública, que, por exemplo, a disponibilização de computadores por parte das autarquias é em função da capacidade financeira de cada uma. Não houve qualquer preocupação relativamente a haver uma universalidade desse acesso. E isso revela que ter 278 políticas de educação, que são os 278 municípios no território continental, é de facto extremamente preocupante quando estamos perante um direito universal e que deve ser efetivamente assegurado a todos. Os meios, como já referi, para o exercício das competências não estão assegurados, os meios financeiros, e está-se já a constatar em algumas escolas que há trabalhadores que estão a ser contratados através de prestação de serviços, que estão a ser, estou a falar em particular de assistentes operacionais, através de empresas, e que abre porta de facto para a concessão de serviços, para a concessão a privados, neste caso concreto, e para a privatização de partes e de componentes da escola pública. Portanto, aquilo que nós consideramos que, de facto, há uma lacuna no nosso país, que é a ausência das regiões administrativas, mas a questão não se resolve pelo governo se desresponsabilizar das suas competências e transferir estes encargos para os municípios, como bem foi dito, em muitas situações com inúmeros problemas por resolver e sem garantir alvo de contestação por parte das populações, por parte da comunidade escolar, e sem garantir os meios para o exercício dessas competências. Por isso consideramos de facto que a solução para este problema é efetivamente a reversão. Vou terminar, senhora deputada. Sim, vou terminar. Que é de facto a reversão, e dizer que estamos solidários e acompanhamos as petições desta petição.
Muito obrigada. A senhora deputada já excedeu o tempo, não sei se o colega tem alguma coisa a dizer. Então, nesse caso, passava novamente a palavra à FENPROF para o encerramento. Terão mais 10 minutos, que, como disse, podem ser usados por uma única pessoa ou dividido por duas. A indicação que eu tenho é que agora falaria a professora Albertina Pena, certo?
Sim, eu vou passar... Os colegas...
Muito bem.
Há um eco, não sei o que é que se passa. Eu estou a ouvir com
a
eco.
A gestão do tempo é vossa. Tenham a palavra.
Pronto. Então,
muito obrigada.
Falam os colegas primeiro.
Antes de mais, boa tarde, obrigada também. Não vou alongar assim muito, referir apenas, reforçar aqui algumas ideias de o quanto este processo está a ser prejudicial e que deve ser, tanto quanto deve ser revertido no imediato, e as principais preocupações, que é um reforço apenas, pelas assimetrias que cria, porque seja em que ponto do país for, o direito à educação não pode ser colocado em causa, é um direito constitucional e universal, e este acesso não pode ficar dependente nem dos meios financeiros dos municípios, nem da vontade, também de autarcas ou de municípios em investir na educação. Portanto, temos que, é um princípio do qual não podemos abdicar, este direito universal à educação, e também a dotação de recursos das escolas, quer ao nível de recursos humanos ou materiais, também neste âmbito não pode ficar dependente de chantagens, por exemplo, ao nível dos municípios eleitoralistas. Nem as escolas, nem as crianças, nem as famílias podem ser usadas com esse fim, e tem que ser garantido que estes recursos não podem ficar dependentes de qualquer chantagem, como por vezes acontece. Depois, sob o manto da descentralização, que chegamos à conclusão que não é nenhuma descentralização, antes, pelo contrário, é uma descentralização de poderes, e que, neste caso, o poder dos municípios e autarcas, aliado a uma centralização de poderes também no modelo de gestão que existe nas escolas neste momento e que também terá de ser alterado, que é um modelo de gestão que não é democrático. Portanto, por isto e por tudo aquilo que já foi referido também inicialmente pela colega Manuela Mendonça, este processo terá mesmo de ser revertido ou de finalizar, porque é um processo prejudicial para a escola pública e para os direitos das crianças. E é só. Obrigada.
Muito obrigada. Ainda dispõem de tempo. Sim, não sei se mais
O meu colega João Louceiro.
O João Louceiro, o professor João Louceiro, tem a palavra.
Depois porém o remate final.
Muito bem, muito bem. Passava a palavra então ao professor João Louceiro.
Eu peço desculpa que eu não tenho câmara. Há aqui um problema qualquer que não se conseguiu resolver. E está a haver eco, eu espero que me consigam ouvir. Eu só queria... Estão-me a ouvir, não é? Cumprimentando quem está presente, eu queria começar por deixar aqui uma nota, e é uma nota, enfim, de agrado por ouvir aqui, da parte do Sr. Deputado João Gouveia, a intenção do PS em ouvir para melhorar. Eu creio é que aquilo que estamos a falar aqui não tem grande capacidade de melhorar. É que esta intenção de ouvir é uma característica que não fez parte desse processo. Enfim, o PS, o PSD ter-se-ão ouvido neste processo, mas mais do que isso, e também a Associação Nacional de Municípios, a discussão que era importante ter sido feita não aconteceu. Aliás, é de registar que a recomendação que foi feita pelo Conselho Nacional de Educação acerca desta matéria, enfim, caiu em saco roto um pouco, pelo menos não se verifica nenhuma acomodação às recomendações que foram feitas. Não é? E aquilo que era dito, que havia aqui neste processo uma busca de maior consistência naquilo que tem a ver com a educação pública e a sua valorização, pois o risco que está aqui em causa é precisamente o do caminho contrário, não é? Da atomização de sistemas, da entrega daquilo que é a educação, um direito universal, um direito profundamente democrático, da entrega deste direito à iniciativa, a vontades, a circunstâncias locais e a capacidades também locais. E esse é um caminho errado. Está agora no início, era bom sustê-lo. Não é? Quanto a bons exemplos de trabalho, de colaboração entre municípios e direções de escolas, eu diria mais municípios, agrupamentos e escolas, isso já acontecia e não é este processo que garante que isso vai passar a acontecer melhor do que acontecia. Isso é outra questão, é outro caminho. Aliás, há muito aqui atrás de tudo isto o engodo do argumento da proximidade. Eu, aliás, sou de um agrupamento, num concelho, que abraçou a municipalização já no tempo do governo PSD-CDS, e é visível que há matérias que a proximidade não resolve. No meu agrupamento, a escola secundária continua por ter as obras porque há outros problemas que se sobrepõem. No meu agrupamento, há um aluno que ficou em casa este ano porque há um betuminoso que não se coloca, apesar da proximidade. No meu agrupamento, faltam assistentes operacionais e o orgulho da autarquia é conseguir ir ao IFP buscar uns remedeios para esta situação. Marca política deste processo é o caminho para descartar problemas, para tirar problemas do Estado Central, empurrando para outras instâncias. O resultado não será bom, é por isso que os peticionários esperam com grande expectativa que a Assembleia da República ainda consiga, e conseguirá, se for essa a decisão dos deputados, consiga aqui inverter aquilo que está feito e mal feito na nossa perspectiva. Muito obrigado.
Muito obrigada.
Bom, eu creio que ainda temos 3 minutos, mas eu queria apenas fazer um breve remate, digamos assim, agradecendo a todos os senhores deputados, as senhoras deputadas também, a intervenção que fizeram e registar, como já fizeram também os outros colegas meus, aqui como positivo, que há aqui a perspectiva de que o processo não está fechado, nomeadamente por parte dos deputados dos partidos que aprovaram a lei, portanto viabilizaram o avanço deste processo, a perspectiva de que comungam de muitas das preocupações que os peticionários aqui trazem e a perspectiva de que vão continuar a ouvir todos os intervenientes e espero que seja possível encontrar consensos numa matéria que é, de facto, da maior relevância para o nosso futuro coletivo, e dizendo até o Sr. Deputado João Gouveia que se espera de todos os intervenientes, mas também particularmente quem tem o poder político, que haja com sentido de responsabilidade. E, portanto, nós queremos sublinhar isso e, mais uma vez, dar nota de que estamos aqui como educadores, mas também como representantes de professores e também de outros trabalhadores da educação, para dar o nosso papel, para dar o nosso contributo e para podermos reverter um processo que manifestamente não começou bem e repensá-lo à luz do que são princípios constitucionais que não podem, em nenhum caso, ser postos em causa. Este não é um momento qualquer. Não é a pandemia que vai determinar o futuro da educação, é a forma como sairmos da pandemia que vai determiná-lo e, por isso, por maioria de razão, este é um momento em que não podemos correr riscos como estes de transferir para os municípios responsabilidades que são do Estado Central e que têm que ser asseguradas a todos os portugueses. Muito obrigada e continuaremos a acompanhar com atenção os desenvolvimentos ao nível também do debate político e da decisão política sobre esta matéria.
Muito obrigada. Naturalmente também iremos continuar a acompanhar todo este processo que se pretende que seja negociado entre todas as partes envolvidas. Não havendo mais... fugir um bocadinho aqui à regra, me faz favor.
Uma ultra breve intervenção, apenas para clarificar a minha intervenção anterior. Eu devo dizer-vos que o processo de centralização, no que toca à transferência de competências, não apenas no nível da educação, tanto quanto é do conhecimento público, e alguns de nós conhecemos de forma mais ou menos próxima, teve uma larga base de diálogo prévio, ainda que... Como?
Não vamos entrar aqui em diálogo.
Se quiser debater, debatemos, mas eu, como não costumo interromper a não ser em debate, fazia eu um processo com uma larga base de diálogo prévio, ainda que não de, digamos, abrangente entendimento prévio. O não haver a inexistência de um abrangente entendimento prévio não significa que, pura e simplesmente, não tenha havido diálogo prévio. E, por outro lado, dizer-vos até, muito rapidamente, que pela experiência de muitos anos, quer da atividade docente, quer de dirigismo na área educativa, quer de autarca, fui Presidente de Câmara 20 anos, conheço bem o processo, qualquer processo de descentralização é sempre, mas sempre, um processo que se acredita e que se pretende que seja flexível, dinâmico e de aprendizagem consequente. E é sobre um processo de grande humildade e responsabilidade democrática.
Obrigada. Assim sendo, dou por terminada esta sessão. Agradeço a participação de todos e a presença. Muito obrigada. Boa tarde.
Boa tarde.